E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Sérgio, no bloco anterior falávamos da festa, então, que vai acontecer domingo que vem, do agricultor, mas agora é importante falarmos da agenda que você percorreu e venceu nesta semana, anunciar a próxima semana e também alguns avisos e o cenário nacional.
Pois é, eu acho que eu começo pelo cenário nacional, né, rapidamente, até porque depois tem várias outras informações aqui. Dizer que nessa semana, então, aprovaram aí a reforma, a deforma da Previdência, né, como nós chamamos, e realmente ela é muito preocupante. O que nós temos de garantia é de que o agricultor familiar, então, ele ficou fora dessa reforma, mas ela, a qualquer momento, o governo pode mexer com ela. Quer dizer, ficou fora da reforma, mas pode sair uma medida provisória, pode sair um outro tipo de decreto, enfim, e mexendo nessa aposentadoria dos rurais. Também ficou fora o assalariado rural. Tá, continua da mesma forma que está hoje, comprovando apenas os últimos 15 anos. O relator tinha colocado 20 anos, com a pressão forte nossa da Federação dos Trabalhadores Assalariados, da própria FETAG. Ele realmente disse que não havia entendido o motivo, que foi um mal entendido e foi um erro de digitação. E aí voltaram atrás e garantiram, então, os últimos 15 anos. Então, absolutamente não muda nada. É, questão de pensão, questão de auxílios doença e tal. A princípio, não dá para garantir, mas o que se tem é a promessa de que não mudaria nada. Vamos ver agora o que vai acontecer no desdobramento disso. Então, aprovaram. Realmente, para as pessoas que trabalham no meio urbano, ela foi bem dolorida, essa reforma, porque assim, ó, ela dos 35 anos, por exemplo, o homem passou para 40 e a mulher de 30 para 40 anos, então a mulher é a mais sacrificada nesse sentido, né? Com uma média de idade aí bastante complicada. A questão também dos militares, né, que é uma grande preocupação que a gente tem. Tem pessoas dizendo, o militar entrou, os políticos entraram. Eu não vi na lei isso. Tá? Estavam discutindo ontem durante todo o dia e eu não vi até o momento que nós gravamos esse programa como é que teria ficado a questão da brigada dos brigadianos, como é que ficou a questão dos professores e as pensão das mulheres, que estariam entrando algumas emendas para ser alterado isso. Então, assim, ainda há desdobramentos com relação a isso, Bonese. E uma outra questão que nos assustou essa semana é uma medida provisória já deste governo, a 881, que tratava sobre economia, mas como o relator é o deputado Jerônimo Gergen, aqui do Rio Grande do Sul, essa medida ela se tornou praticamente um fantasma para o assalariado rural. Né? Ela praticamente acaba com a carteira de trabalho, termina com a carteira de trabalho. Ela termina também com o sábado e domingo passa a ser, e feriados são dias normais de trabalho. Ela termina também com as normas regulamentadoras rurais, as NRs que tratam a 31, a 12 e as outras NRs. Né? Então ela termina, sim, ela é praticamente uma nova reforma trabalhista que vem. Então é uma preocupação nossa, nós estamos estudando ela, analisando ela. É uma medida provisória que ela tem praticamente quase 100 páginas. Né? E dentro dessas 100 páginas, ela tem toda a nova redação que foi feita e foi praticamente modificada em torno de quase 80%, 90% dela, pior do que ela é a medida provisória. Então, nós estamos atentos a isso. Tivemos uma reunião ainda na quinta-feira à tarde com a direção da FETAR, que é a Federação dos Trabalhadores Assalariados, para que realmente a gente possa estar dando uma olhada de perto. Nossos advogados já estão analisando ela para fazer uma prévia análise do que poderão perder os direitos, mais uma vez, o assalariado. Poderão perder todos os direitos de convenção coletiva de trabalho, de acordos coletivos, de justiça. Ela prevê o fim da justiça do trabalho também. Então, é o fim dos direitos trabalhistas do trabalhador e da trabalhadora assalariado deste país. Lamentavelmente, a gente precisa dizer isso. Né? Mas se o nosso trabalhador que votou para esse governo quis assim, bom, agora realmente a gente tem que correr atrás e pensar daqui a 4 anos o que a gente vai fazer, como vai tentar mudar isso.
E quanto ao movimento sindical, as centrais, o que eles estão pensando, vocês estão pensando em fazer? Uma contrapartida aí.
Bom, dizer assim, ó, Bonesi, que sem dinheiro é difícil trabalhar, né? As centrais praticamente têm centrais vendendo seus patrimônios, né? Por causa do fim da contribuição sindical, né? Eles não têm dinheiro. A nossa federação se estruturou, fez corte, inclusive, com os diretores, com os assessores, então nós temos ainda um fôlego. A grande maioria dos sindicatos no Brasil estão para fechar as portas, né? Ou então, no mínimo, regionalizar os sindicatos, e isso já foi também já discutido por nós da direção da federação. Acho que alguma coisa nesse sentido também nós precisamos fazer antes que seja tarde para nós poder mudar um pouco a questão do próprio sindicato nosso de trabalhadores rurais. Eu sei que as centrais estão tentando, né, não só as centrais, mas a própria Associação Nacional dos Magistrados, os magistrados do Ministério do Trabalho, enfim, dos juízes, então já se posicionaram contrário a essa medida provisória. Então vamos ver o que vai acontecer também na próxima semana. Provavelmente nós teremos desdobramento, porque na próxima semana ela deve ser votada na Comissão de Justiça, se não me falha a memória. Então provavelmente teremos algum desdobramento lá em Brasília também com relação a isso. Agora tem gente dizendo, nós conversamos agora essa semana também com o pessoal lá em Brasília, principalmente com o Dr. Carlos Eduardo, dizendo que vem mais coisas por aí para o fim do movimento sindical, que é uma portaria da reforma sindical no Brasil. E aí o governo vai pôr o pé em cima dos sindicatos para matar de vez tudo que é movimento, que é associação nesse Brasil, para não ter mais ninguém que, segundo o próprio governo disse no final da que estava vigorando aquela medida provisória, a 873 da contribuição sindical, que os sindicatos só servem para queimar pneu, para impedir o desenvolvimento do país e travar o desenvolvimento das empresas e do agronegócio.
É interessante, né, Sérgio, que o movimento sindical ele fica atrelado ao governo, né? Não,
sim.
Não, porque ele existe por força de lei.
Exatamente.
É uma questão até constitucional, né, que garante a existência do sindicato. Seria o ideal para que fugisse das garras do governo, seja ele qual for, se é de direita, de esquerda, se é de centro, sim, isso não importa, não estamos discutindo aqui,
claro,
que fosse independente, né?
Exato.
Que não tivesse tipo como acontece com os três poderes, né?
Sim.
Não estou dizendo aqui que levasse o sindicato a um poder, não é nada disso, mas que não ficasse atrelado. Como é que o sindicato vai lutar contra o governo ou contra as coisas que vêm do alto se daqui a pouco ele está atrelado lá, né? Depende de lei.
E hoje, assim, o Bonesi, o sindicato, por exemplo, para poder estar ok, nós, quando tem eleição, por exemplo, o sindicato, nós precisamos encaminhar toda a documentação lá para o Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, por exemplo. Se eles não der ok, nós estamos fora, quer dizer, estamos ilegais. Para uma convenção coletiva de trabalho, por exemplo, nós negociamos aqui, mas existe um tal chamado sistema mediador no computador, tu faz via online, tu manda para lá. Qualquer coisa fora, eles vão dizer, não, isso aqui não está fora da lei. Então, nós somos monitorados 24 horas, própria prestação de contas, nós temos que fazer para a Receita Federal, para o Ministério do Trabalho, para o próprio governo, controla nossas contas muito mais do que controla as contas das empresas. A contribuição sindical, por exemplo, que era cobrado do trabalhador, tinha um percentual, 40% praticamente desse percentual ia para o governo, né? Então, assim, nós somos monitorados, nós somos guiados, nós somos administrados pelo governo, né? Tem gente já dizendo o seguinte: bom, se o governo vai pôr o pé em cima do movimento sindical, vamos criar um movimento sindical independente. Aí sim o governo vai ver o que, que é uma instituição sem vínculo nenhum. Aí se precisar quebrar, se precisar invadir, se precisar botar fogo nas instituições públicas, vai acontecer.
É, como eu falei antes, então, é bem isso.
Aí vamos bagunçar mesmo.
Algo independente, né? Exato. Que não fique atrelado às regras do governo.
É, eles culpam muito, ah, porque o sindicato bagunça, faz isso, faz aquilo outro, mas nós somos responsáveis.
Independente, mas tem que ser pelo menos reconhecido,
tem,
né?
Exato, tem que ser reconhecido. Agora, tem muitos movimentos hoje que não tem reconhecimento nenhum, que queimam, botam fogo, faz isso, faz aquilo outro. Vai se tornar um movimento assim daqui a pouco, os sindicatos também. Caminha para isso, quer dizer, o governo está provocando, está cutucando, está ajeitando. Bom, daqui a pouco se reúne todos aí e cria um movimento único no Brasil de todas essas centrais, todos esses sindicatos, e vão fazer um quebra-quebra. O que, que vai acontecer, não sei.
Quer dizer que já pensam sobre isso?
Tem gente pensando. E aí daqui a pouco o trabalhador vai se dar conta também do que ele está perdendo com tudo isso. Daqui a pouco vai acontecer que nem acontece nesses outros países aí fora.
Mas isso não é um bom caminho também, né?
Claro que não, mas é que tu começa a cutucar, é que nem tu ir lá numa caixa de abelha e tu ficar cutucando, batendo, cutuca, batendo, vai, até que o bicharedo se reage.
Mas,
né?
Tem algumas abelhas que não precisa nem cutucar, né? Elas não, só já avançam também, né?
Mas agora também tem, né? Então não foge muito também.
É, mas vamos torcer que isso não aconteça, não, porque não é esse o caminho.
É, não é esse. Por isso que eu acho que o governo tem que repensar melhor essas atitudes, né? Eu acho que desde essa questão de direitos, isso tem gente já inflamado. A gente ouve discursos dizendo o seguinte: ó, tem que ir lá no governo e botar fogo. Tem que ir nas repartições públicas aqui e botar fogo. É, não interessa.
É que em todo lugar existem os mais radicais também,
claro,
né?
Claro que tem, claro.
E tem que buscar o meio termo. Não, sim, adianta ser tão radical assim.
Claro que não.
Porque senão não vai se conquistar nada, né?
Com
só
certeza.
O ódio.
Vamos às agendas?
Por favor.
Nessa semana, então, que chegamos ao final, na segunda-feira de noite, nós tivemos uma audiência pública. É, puxada aí pela Assembleia Legislativa e também pela Intersindical ali nos Sindicatos Metalúrgicos, com uma participação, lotou os Sindicatos Metalúrgicos, né? Na terça-feira, uma reunião no Conselho da Educação, que a prof participou. Na quarta e na quinta, curso de legislação trabalhista lá em Porto Alegre, onde a Lisiane está fazendo, então, esse curso de legislação trabalhista. Na quinta-feira, nós tivemos a reunião do Conselho do Idoso, reunião do Conselho do Meio Ambiente e também o lançamento do Plano Safra no Banco Banrisul. Todos eles aí tiveram a participação do Gilberto, da prof e também do Jefferson. Para a próxima semana, nós temos uma agenda aqui bastante carregada. Na segunda-feira, nós temos às 9 horas da manhã a reunião do Conselho da Habitação. Às 9h30, na Secretaria da Agricultura, reunião do Conselho do Controle Social de Saneamento. Na terça-feira, Bonesi, 1h30 da tarde, nós estaremos lá na Santa Luzia, a última reunião antes da festa. Aí sim nós vamos abotoar nossas atividades lá e ver como é que nós vamos nos comportar depois no domingo na festa. Na quarta-feira tem, às 10 horas da manhã, a segunda negociação da Convenção Coletiva de Trabalho nossa aqui em Vacaria. Provavelmente devemos estar fechando o nosso piso. Às 5h30 da tarde teremos uma reunião na quarta-feira ali no Centro Médico, onde a gente está discutindo aquela questão de por que Vacaria tem tantos atendimentos no hospital, na UPA, nas unidades de saúde. Vacaria atende aí praticamente a cada 2 meses, 3 meses, toda a população de Vacaria. Isso não é... não é um bom motivo. O que está acontecendo eu não sei. Então tem um grupo aí, nós fomos convidados também para participar desse grupo de estudo aí para ver o que está acontecendo. Na quinta-feira, às 8h30 da manhã, reunião do Comitê de Óbitos lá em Porto Alegre. Na sexta-feira, 9 horas da manhã, então, reunião da diretoria do sindicato, eu, a prof, o Giovanni e mais o Jaime, o Lindomar e a Eliane, né, que é a diretoria efetiva e o conselho fiscal efetivo, a reunião mensal. E no próximo domingo, então, nós já falamos aí no primeiro bloco, a festa do agricultor e da família rural ali na comunidade Santa Luzia, Que nem diz o Bonese, todos os caminhos no domingo nos levam a Santa Luzia, ali no 5º Distrito, no Refugiado. Alguns avisos. A doutora Natália, então, atenderá no próximo dia 23, a partir das 13 horas, ali no sindicato. Quem tiver com a coluna, os braços, as pernas fora do lugar, né, principalmente a coluna, né, para poder jogar futebol depois lá na festa do agricultor, só agendar, então, para o dia 23 aí de julho aqui no sindicato. Lembrando do CAEPF, que é o Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física, tem que fazer, né? Todos aqueles que têm bloco de produtor é bom que façam, quanto antes. Também nós do sindicato estamos, digamos assim, habilitados para fazer os projetos do PRONAF, né? Tanto para custeio como investimento, para sócio e não sócios também, né? E aqueles, todos aqueles convênios médicos e tal, as pessoas poderão passar no sindicato. Nós já estamos no final do nosso espaço aqui, não dá para ler todos, né? Mas dá para a gente mostrar aqui, o Bonet está mostrando.
E logo nós teremos um novo guia aí com mais parceiros, guias. Exato. De parceiros e convênios do STR.
Com mais parceiros, e nós vamos incluir uma folhinha a mais colocando aqui o piso da categoria, algumas coisas também com relação aí ao assalariado rural. Também nós temos que colocar, Bonese, de que os encaminhamentos para aposentadoria, auxílio, doença, acidente de trabalho, voltou a ser feito no sindicato. Então, todas as pessoas que estão encaminhando aposentadoria, benefício, qualquer tipo de coisa, deve procurar o sindicato para a gente encaminhar via sindicato de novo, tá? Porque a gente encaminhando lá é melhor. Não procurem advogado, não procurem outras pessoas de fora. E também lembrando que a Karine estará de férias a partir do dia 22 agora, só volta no dia 6 de agosto. Karine é a nossa funcionária do sindicato lá em Muitos Capões. E no dia 15 de agosto nós teremos uma importante reunião com toda a nossa liderança. Nos próximos programas nós vamos estar chamando a nossa liderança para participar dessa importante reunião, que inclusive é a plenária para discutir aí as eleições da FETAR e da CONTAR também deste ano.
Deu pros coco?
É isso?
Acabou que era doce.
Desejar a todos, então, um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde.